Está no ar mais uma edição do Jornal do Meio Dia. Tudo o que acontece em nossa região, na Bahia, no Brasil e no mundo, você fica sabendo aqui.
Olá, boa tarde, bom final de semana para você. Hoje é sexta-feira, dia 5 de agosto de 2022. A edição do Jornal do Meio Dia dessa sexta-feira está chegando aqui na Rádio Gabriela FM, deixando você muito bem informado. Bom apetite para você que está aí almoçando. Eu estou aqui com o Marcos Bezerra exclusivamente. Hoje o Coutinho está de folga, né? Aproveitando que é o Dia Internacional da Cerveja, está comemorando em grande estilo, Coutinho. Um abraço para você, Coutinho. Marcos, uma ótima tarde para você.
Ótima tarde, Suzy Luz, para você e para você, ouvinte do Jornal do Meio Dia. A partir de agora, muitas informações da nossa cidade, da região, do estado, do país e do mundo. E sua participação pelo nosso WhatsApp 988-29-1029, né? E as notícias a partir de agora, as principais, seguem até 1 da tarde aqui na Gabriela FM, Suzy.
Isso mesmo, Marcos. Lembrando que o Jornal do Meio Dia tem um oferecimento Supermercados Meira, qualidade, variedade e preço baixo. Shopping Jequitibá, completo para suas compras com segurança e conforto. Supermoda, Calçadão Jorge Amado e Marquês de Paranaguá. Supermoda, o crediário mais fácil do Brasil em até 10 vezes sem juros. E também UniFTC. Acesse e inscreva-se em vestibular.uniftc.edu.br. Agora, meio-dia e 5, Jornal do Meio-Dia desta sexta-feira, 5 de agosto, está no ar e a gente traz as manchetes dos principais jornais que circulam hoje em todo o país.
Confira o que é destaque no Brasil, aqui no Jornal do Meio-Dia.
Começamos pelo Jornal à Tarde. Acidente entre carro e caminhão deixa duas vítimas fatais na BR-101 em Aurelino Leal.
Correio da Bahia. Salvador confirma 10º caso da varíola dos macacos. Bahia tem 13.
No Jornal O Dia, ex-vereador Jerominho morre ao ser alvo de tiros de fuzil na Zona Oeste Carioca.
Jornal Extra. Bicheiro Rogério de Andrade é preso, apontado como chefe de organização criminosa.
O Jornal Folha de São Paulo. Câmara aprova a realização de concurso público à distância.
O Estado de São Paulo. Bolsonaro sanciona a lei que fixa piso salarial de R$ 4.700 para enfermeiros e enfermeiras.
O Jornal Diário Catarinense. Treinador de vôlei é preso por estupro e assédio de adolescente em Santa Catarina.
Estado de Minas. Justiça libera shows de R$ 520 mil em cidade com 2.800 habitantes em Minas Gerais.
No Jornal do Comércio, o número de notificações de varíola dos macacos dobra no estado de Pernambuco em 7 dias. Essas são algumas das manchetes que circulam hoje nos jornais em todo o país. Vamos ao noticiário regional.
Na hora do almoço, você fica por dentro dos acontecimentos da nossa região. Jornal do Meio Dia.
Uma ótima tarde, bom apetite. Desde já a gente deseja para você um excelente final de semana. A edição desta sexta-feira, 5 de agosto, aqui do Jornal do Meio Dia está no ar. Tem promoção para você. Hoje tem aquele super vale compras da Super Moda Ilhéus. É um vale compras de R$100 para você adquirir aí as suas compras, tanto de calçados como roupas, lá na Super Moda. Para participar é só mandar o seu nome completo e número de telefone e valida o seu cadastro em nosso WhatsApp 98829-1029. Lembrando que as pessoas que já faturaram os nossos presentes aqui do Jornal do Meio Dia, elas automaticamente são canceladas, não podem mais participar. Então você que nunca ganhou, pode então tentar a sorte no dia de hoje. 98829-1029 é o nosso WhatsApp, nome completo e número de telefone, valendo um super presente, que é um super vale compras da Super Moda Ilhéus, que tem duas lojas no Calçadão Jorge Amado e também Marquês de Paranaguá. Deixa eu dar uma ótima tarde também, já estamos aqui ao vivo nas nossas câmeras, no facebook.com/radiogabrielafm. Vocês estão acompanhando aí a nossa edição de hoje do Jornal do Meio Dia, nos assistindo, pode deixar aí o seu comentário. Pode fazer uso desse canal também, que a Rádio Gabriela FM disponibiliza para você, enviando sua denúncia, reclamação, sugestão e ficando à vontade. 98829-1029 é o nosso WhatsApp, toda a região pode participar. Também pode mandar sua mensagem de áudio de até 30 segundos. Tenta resumir aí o assunto, encaminha pra gente, manda o seu áudio. A Kawana vai avaliar, tá? E a gente pode colocar aqui no ar a sua denúncia, reclamação. Marcos, hoje, dia 5 de agosto, a gente comemora o Dia da Saúde, né? É uma data que conscientiza a população sobre o valor da saúde e celebra também a memória do Oswaldo Cruz, que nasceu em 5 de agosto de 1872. Tem muita gente também já comemorando hoje, porque hoje é o Dia Internacional da Cerveja. E uma curiosidade, gente, o Brasil, ele ocupa o terceiro lugar no ranking dos maiores produtores mundiais de cerveja. A data serve também para evidenciar a bebida na economia nacional. O Brasil só perde para a China e para os Estados Unidos na fabricação de cerveja. Então, muita gente comemorando hoje o Dia Internacional da Cerveja. Claro, tomando uma belíssima e deliciosa cerveja. Você gosta de cerveja, Marcos? Bem pouco, né?
Pouco, aprecio, né? Com moderação.
Com moderação, mas na hora de falar da cerveja, hoje é sexta-feira, chegar me deu água na boca, gente. É brincadeira, é um desafio esse negócio.
Hoje também é aniversário de, sim, João Pessoa, né? Fundado em 5 de agosto de 1585.
João Pessoa, é. Grande João Pessoa. Bom, agora 12:10, uma ótima tarde, vamos ao nosso noticiário regional. Ilhéu sedia a etapa do Campeonato Baiano de Triatlon neste mês. No dia 21 de agosto, às 7:30 da manhã, vai ser dada a largada para mais uma etapa do Campeonato Baiano de Sprint Triatlon. Tá correto a forma que eu falei, Marcos? Você que entende melhor de esportes do que eu.
Sprint Triatlon.
Isso, pois é. O percurso dessa etapa inclui 750 metros de natação na Praia do Cristo, 20 quilômetros de ciclismo no circuito que inclui a Nova Ponte e 5 quilômetros de corrida no quarteirão Jorge Amado. Será o primeiro evento a incluir o Sul, a Ponte Jorge Amado e o Centro de Ilhéus como paisagens integradas para receber diferentes modalidades. O slogan desse evento é Ilhéus, onde tudo começou, uma vez que a cidade sediou a Confederação Brasileira de Triatlon e 4 etapas da Copa do Mundo de Triatlon, 93, 94, 95 e 96. As provas aconteciam no Pontal, com passagem nas provas nas praias do Sul e grande presença de público. Para o Campeonato Baiano, reuniões foram feitas com a Prefeitura de Ilhéus e no próximo final de semana deve ocorrer uma visita técnica no percurso com a participação das forças de segurança coordenadas pela Sutran Ilhéus. Os organizadores alertam motoristas e público em geral para o maior cuidado com os deslocamentos a partir do dia 19 de agosto, quando se inicia a chegada dos atletas e haverá um maior fluxo de bicicletas na cidade. O hotel oficial do evento é o Opaba Praia Hotel, próximo ao aeroporto, e a concentração para a largada acontece a partir das 6 horas da manhã do dia 21, domingo, no Cristo. As informações aí são do blog do Guzmão. Então é o esporte chegando aí na cidade de Ilhéus, não é isso, Marcos?
Isso, Suzy. Agora 12:12. Olha, CREMEB dá posse aos novos integrantes da Comissão de Ética Médica do Hospital Regional Costa do Cacau. O Conselho Regional de Medicina da Bahia, CREMEB, iniciou o roteiro de sua visita ao sul do estado dentro da agenda do projeto CREMEB Presente, para dar posse solene aos novos integrantes da Comissão de Ética Médica do Hospital Regional Costa do Cacau, em Ilhéus. O processo eleitoral para escolha de representantes da Comissão de Ética Médica do HRCC para o biênio 2022-2023 ocorreu entre os últimos dias 20 a 22 de julho. O resultado das urnas apuradas no dia 25 de julho elegeu os médicos Rafael Clécius Reis Araújo, Emanuel Conrado Souza e João Omar Galvão Góes como membros titulares, Carolina Almeida Ramos e Alfredo Boa Sorte Júnior como suplentes. Então, está aí essa eleição. E lembrando aí que a programação começou na quarta-feira, segue ainda hoje, dia 5, né? É, lá em Itabuna tem stand de serviços até às 5 da tarde, lá no Shopping Jequitibá. Pessoa física, jurídica e Tribunal de Ética Médica, Suzy Luz.
Pois é, Marcos. Bom, uma ótima tarde para você. Lembrando a você, ouvinte da Gabriela FM, a sua participação no 98829-1029 está valendo um super vale-compras da Supermoda Ilhéus. Então, para participar, é só deixar o seu nome completo e número de telefone. Avisa para a gente que você quer participar da promoção, tá bem? 12:13, bom apetite. Bom, mutirão social abre as comemorações do aniversário da Igreja Lindinópolis em Ilhéus. Ontem a gente falou, né, sobre uma igreja que estava também fazendo um mutirão e agora tem outra que é a Igreja Lindinópolis, né? localizada no bairro da Conquista, que está realizando um mutirão social com o tema Compaixão e Graça para a comunidade local. Esse mutirão vai até amanhã, sábado, dia 6 de agosto, e a programação está contando com vários serviços gratuitos, que incluem atendimento médico nas diversas especialidades, clínica geral, cardiologia, ginecologia, exames oftalmológicos, vacinas, odontologia, pediatria, teste de glicemia, marcação de mamografia, eletrocardiograma, vacinação antirrábica, palestras, serviço social com atendimento para o cadastro único, cartão do idoso, BPC, CRAM, PET e entre outros. É a Igreja Lindinópolis, localizada no bairro da Conquista, fazendo esse mutirão social em comemoração ao seu aniversário. Agora, 12:14, vamos liberar aqui a participação do nosso ouvinte.
Aqui você tem vez. É hora da voz do ouvinte no Jornal do Meio-Dia.
Esse é o Jornal do Meio-Dia, informação que você precisa na hora do almoço. Muitos dos nossos ouvintes perguntando pelo Coutinho Neto. Coutinho hoje está de folga, resolvendo alguns assuntos pessoais, né? A gente deixa um abraço para ele. Tudo ok com a saúde do Coutinho Neto, só alguns assuntos pessoais que o Coutinho está resolvendo. Mas na segunda-feira ele volta com o noticiário de polícia, tá? No Jornal do Meio-Dia. E também a Kátia Gomes retorna ao seu posto do Jornal do Meio-Dia depois das suas férias, tá? E eu volto pro entretenimento da Gabriela FM, te acompanhando a partir de 1 da tarde até às 5 no nosso entretenimento. 12:15, ontem o ouvinte, Marcos, ligou aqui, na verdade mandou um áudio no nosso WhatsApp falando sobre uma faixa de pedestres, na verdade cobrando, né?
Isso.
As autoridades, principalmente aos vereadores que representam aqui o bairro Banco da Vitória, uma faixa de pedestres e algo que já tinha sido feito, na verdade. Ontem, na hora que eu passei aqui a caminho da rádio, eu encontrei o pessoal fazendo essa faixa de pedestres. Bom, e essa faixa de pedestres aqui do Banco da Vitória, de fato, ela já foi feita. O vereador Edivaldo, ele fez o requerimento, atendendo aos pedidos da comunidade, né? E os pedidos também da comunidade aqui no Jornal do Meio-Dia, no programa Tropa de Elite. O pessoal há muito tempo vem pedindo a faixa de pedestres aqui no Banco da Vitória, em vários trechos aqui do Banco da Vitória. Duas faixas foram, então, pintadas pelos próprios moradores aqui do Banco da Vitória, tá? Com o apoio do Coronel Serpa, de forma amadora, essas faixas elas foram pintadas. Uhum. Hoje eu entrei em contato com o vereador Edivaldo, que nos atendeu super bem, muito obrigada, viu? E ele disse que a comunidade quem fez a faixa de pedestres, mas que uma empresa própria de sinalização viria hoje pela manhã até o bairro para fazer uma forma padronizada da sinalização dessas duas faixas. Algo que também já foi feito, agora há pouco, quando eu estava a caminho aqui da emissora, eu vi que essas faixas estavam sendo feitas de forma padrão.
Então é uma próxima cabana do Inocêncio.
Isso,
e a outra
próxima
lá,
escola.
Próxima escola.
Isso, ainda faltam algumas, mas já é um grande passo.
Ele
tá?
Reivindicou também lá em frente ao Senai, se não me engano. Na
isso, é algo que precisa ser feito. São várias, né, faixas de pedestres que a comunidade aqui ilhense precisa. Principalmente, gente, em frente às escolas, né? Que é onde trafegam ali o maior número de carros, de veículos, e onde essas crianças, né, precisam fazer a travessia com segurança. Agora, 12:17, tem mensagens em nosso WhatsApp, Marcos?
Tem. Boa tarde, Suzy, Marcos. Olha, tô ligado no Jornal do Meio-Dia. É Juscelino, da mercearia, no Nelson Costa, hein, Leos? Aquele abraço. É o Lu do Grau também.
Um abraço, Lu do Grau. Obrigada, viu, pela sintonia. Um abraço para todos aí. No Nelson Costa, né?
Isso.
Acompanhando a gente. Vou aproveitar que tô lá no Nelson Costa e mando um beijo para Vani. Vani do Nelson Costa. Obrigada, viu, pela sintonia de sempre. Ela que, inclusive, já tá participando aí do evento da Rádio Gabriela FM em parceria com o Sebrae, o evento Mulher Empreendedora, tá? 30 vagas foram disponibilizadas para que mulheres que empreendem ou que têm vontade de empreender participarem desse workshop que vai ser realizado no dia 10, quarta-feira, dia 10 de agosto, no auditório do Premier Center, né? No auditório do Sebrae, lá no Premier Center. Um abraço, viu, para todas as participantes e sucesso para vocês também. Eu vou estar por lá dando um suporte. 12:18, mais mensagens, Marcos?
É, um ouvinte mandou uma mensagem, se você não quer se identificar.
Sim.
E ela diz que mais ou menos umas 2:30 da tarde ontem, uma moradora de Lagoa Encantada foi agredida por uma menor. Então, a grávida, além de levar um soco na barriga, ficou com marca de unhas no seu
Caramba.
Corpo. Né? Que coisa.
É, e às vezes, de fato, assim, é quando algo já não tá legal, não tá bem. Então, é bom ter sempre... Eu sempre falo sobre isso, né? Sobre o equilíbrio emocional, pra você conseguir lidar com as situações. Coisas que talvez até mesmo a conversa aí pra essas duas garotas poderia ser resolvido, né? Solucionado, e não ir até as vias de fato. Isso é perigoso, pode dar até polícia, né? Caso alguém tenha se machucado de verdade e queira, então, denunciar.
E tomara que não tenha acontecido nada, nem venha acontecer com bebê, a grávida, né? E o bebê, né?
Tem mais mensagens, Marcos?
Vou mandar um alô para quem está acompanhando a gente aí pela fanpage no Facebook, sempre na sintonia da Gabi. Obrigado pela audiência, viu, que vocês nos dão sempre aí. Já tem aqui o João Esteves mandando boa tarde, Suzy.
Um abraço, João. Obrigada pela sintonia, tá? Um abraço para todos aí com você acompanhando a gente. Deixa eu ir lá no Vilela abraçar o Pedrinho Ávila do Açougue Popular do Vilela. Um abraço, Pedrinho. Para não rolar ciúmes, o Rubão aqui do Banco da Vitória. Um abraço, viu, Rubão? Lid, Mônica, uma ótima tarde para vocês. O Ratinho Menezes também tá acompanhando o Jornal do Meio Dia hoje. Um abraço, Ratinho. Obrigada por estar aqui acompanhando a programação da Gabriela. Bom, no noticiário estadual, enquanto isso você continua enviando sua mensagem, 98829-1029, fazendo sua denúncia, reclamação, sugestão, fica à vontade. E deixa seu nome completo e número de telefone para concorrer ao Vale Compras no valor de R$100 da Supermoda Ilhéus. Bom, foi confirmado mais um caso de monkeypox aqui na Bahia. A varíola dos macacos foi confirmada ontem. O registro é de um indivíduo residente em Salvador. Com essa confirmação, a Bahia chega a 13 casos da doença, sendo 10 casos em Salvador, 2 em Santo Antônio de Jesus e um caso aqui na cidade de Ilhéus. Além dos confirmados, a Bahia tem notificado 69 suspeitos. Monkeypox é uma zoonose viral que se assemelha à varíola humana, erradicada em 1980. A doença cursa com febre, dor de cabeça, dores musculares, dores nas costas. A pessoa costuma chamar de íngua, né? Adenomegalia. Adenomegalia, né? Que as pessoas costumam chamar de íngua. Calafrios, exaustão. A infecção é autolimitada, com sintomas que duram de 2 a 4 semanas, podendo ser dividida em 2 períodos. Uma invasão que dura de até 5 dias, com febre, dor de cabeça, dores musculares, dor nas costas e fraqueza intensa. A erupção cutânea, que começa entre 1 e 3 dias após o aparecimento da febre e tem características clínicas semelhantes com a varicela ou sífilis, com diferença na evolução uniforme das lesões. As informações são da Secretaria de Comunicação do Estado da Bahia, SESAB. Agora, 12:21, tem mais mensagens no WhatsApp, Marcos?
Tem, Suzy. Olha, boa tarde, Suzy. Marcos, aqui é o Birubiru, ligadinho no Jornal do Meio Dia. Manda um forte abraço para minha esposa Thaís. No novo culto, meus filhos Marquinhos, Tainá, minha sogra Solange, todo mundo ligadinho no Jornal do Meio Dia. Para vocês, um forte abraço e boa tarde.
Obrigada, viu, Birubiru? Um abraço para você. Deixa eu mandar um abraço para o meu amigo Gilson. Ele é Uber, né? O Gilson e o Wilson são os irmãos. Eles sempre dão a carona para gente. E o Gilson tá aqui me avisando que aqui no Banco da Vitória, na União, em frente ao Colégio Dom Bosco, também foi feita uma faixa de pedestres. Em poucos instantes, foi feito na manhã de hoje, né? Uma faixa de pedestres em frente ao Colégio Dom Bosco. Então, com essas, já são então 3 faixas de pedestres sendo feitas aqui no Banco da Vitória. Que bom, viu? Um abraço, Gilson. Obrigado pela informação. 12:22.
Olha, Embasa abre inscrições para concurso público com 930 vagas para níveis médio, técnico e superior. A empresa baiana de águas e saneamento, Embasa, abriu as inscrições para um concurso público com 930 vagas para níveis médio, técnico e superior. As inscrições estão abertas até às 23h59 do dia 30 de agosto e devem ser feitas através do site institutoaocp.org.br. O edital de abertura do concurso foi publicado no último sábado. O preço da inscrição varia de acordo com o nível de formação do candidato. As provas objetivas e discursivas serão aplicadas no dia 23 de outubro nos municípios de Salvador, Barreiras, Feira de Santana, Ilhéus, Vitória da Conquista e Paulo Afonso. Caso o número de inscritos exceda a capacidade de alocação do município, também existe a possibilidade da prova ser aplicada em cidades vizinhas. Informações do site G1, Suzy.
Pois é, Marcos, 12:23, mineração, a Bahia cresce e Brasil cai. No primeiro semestre de 2022, a produção mineral baiana registrou um aumento de 26% enquanto a brasileira sofreu uma queda de 9% na comparação ao mesmo período de 2021. Com relação à arrecadação, a compensação financeira pela exploração mineral, a CEFEM, a Bahia registrou um crescimento de 33%. Já no Brasil, houve uma queda de 26,5%. Esses dados constam no relatório divulgado pelo Instituto Brasileiro de Mineração, o IBRAM, que também aponta o recuo do faturamento nos estados de Minas Gerais e Pará, primeiro e segundo maiores produtores de minérios do país. O crescimento da Bahia é atribuído à diversidade de substâncias comercializadas. Atualmente existem 47 tipos de minerais produzidos aqui na Bahia. Para os especialistas, investimentos continuados são fundamentais diante dos avanços tecnológicos e das demandas dos mercados nacionais e internacionais, além da adequação aos modelos de gestão socialmente responsáveis e economicamente sustentáveis. Segundo o levantamento do IBRAM, do volume de investimentos nacionais, 15% são da Bahia, o Pará fica com 11% e Minas com 27%, considerando recursos privados e públicos que estão em execução e os que estão previstos até 2026. A Bamin, que produz minério de ferro na cidade de Caetité, distante a 645 quilômetros de Salvador, é responsável por um dos mais importantes investimentos que estão sendo realizados pelo setor minerário baiano. A mineradora está construindo um novo corredor logístico de integração oeste-leste e de exportação. No projeto de logística executado pela empresa, está o Porto Sul, que fica aqui em Ilhéus, e o primeiro trecho da Ferrovia de Integração Oeste-Leste, FIOL, que liga Caetité a Ilhéus. Além do escoamento das cargas de minérios para exploração, o corredor vai beneficiar o agronegócio baiano, as comunidades do entorno e outros setores da economia. As informações são aí do Correio 24 Horas. Meio-dia e 25, uma ótima tarde. Vamos a um breve intervalo e daqui a pouquinho tem mais informações e a sua participação aqui no Jornal do Meio-Dia.
Jornal do Meio-Dia. Informação que você precisa na hora do almoço.
Já estamos de volta com o Jornal do Meio-Dia. Marcos Bezerra e eu, Suzy Luz, na missão de deixar você, ouvinte da Gabi, muito bem informado, viu? Um bom apetite para você agora, meio-dia e 32. Lembrando que o nosso Jornal do Meio-Dia tem um oferecimento Supermercados Meira, qualidade, variedade e preço baixo. Shopping Jequitibá, completo para suas compras, com segurança e conforto. Supermoda, calçadão Jorge Amado e Marquês de Paranaguá. Supermoda, o crediário mais fácil do Brasil, em até 10 vezes sem juros. E UniFTC, acesse e inscreva-se em vestibular.uniftc.edu.br. Lembrando aos nossos ouvintes que a sua participação hoje no 988291029, você deixando o seu nome completo e número de telefone, está concorrendo aí a um vale-compras no valor de R$100 da Supermoda Ilhéus, a loja aí da Marquês de Paranaguá. Isso, Acauana? A Acauana mandou aqui para mim, acabei já esquecendo. Deixa eu ver na conversa. Não, é Jorge Amado. Então. Hoje da Jorge Amado, né, valendo esse vale-compras no valor de R$100 para você fazer, então, bom uso lá na Supermoda. Tem muita coisa bacana lá na Supermoda. Você já foi lá na loja,
já,
Marcos?
Várias vezes.
Calçados, né?
É,
roupas, muita coisa legal.
Variedade, né? Lembrando, Suzy, que também... aos nossos ouvintes que querem fazer uma faculdade, hoje é o último dia para você se inscrever, usar a sua nota do Enem para tentar uma bolsa 100%, né, ProUni lá na UniFTC, viu? Aproveita.
Isso mesmo, uma boa oportunidade para você conseguir a sua bolsa ProUni na UniFTC. Hoje é o último dia, então corre para garantir aí a sua bolsa. Se você não tirou zero na redação, tirou mais de 450 na prova do Enem,
de média,
boa,
né,
sorte para você.
É isso aí, tem o áudio de ouvinte aqui, Suzy Luz, vamos ouvir?
Vamos.
Boa tarde, Suzy Luz. Boa tarde, Marcos Bezerra.
Boa tarde.
Toda a população de Itajuípe está ligadinha no seu programa, viu, Suzy? Eu estive lá e o pessoal falando. Eu falei, agora eu estou ouvindo a Gabriela, meio-dia, que é Suzy Luz. Eu gostaria de pedir, encarecidamente, para a biofábrica pagar o salário. São 3 meses de salário atrasado. E os transportes coletivos para o Banco do Pedro, meu Deus, está na misericórdia, viu, Suzy? Todo dia quebra, todo dia quebra. Pedro pede socorro e que Deus tenha misericórdia, que a violência lá está demais, viu? Como o Banco do Pedro está violento, Senhor. Tem misericórdia. Forte abraço a todos.
Muito obrigada, um forte abraço. A ouvinte, ela não se identificou, mas fiquei muito feliz aí em saber que ela está ouvindo da minha cidade que eu tanto amo, que é a cidade de Itajuípe. Um beijo especial para essa ouvinte, um beijo especial para toda a população aí de Itajuípe, a minha cidade maravilhosa. Um beijo grande para vocês, viu? Bom, e ela pede esse clamor aí à cidade, ao distrito de Banco do Pedro, né? Pedindo ônibus e pedindo também a questão da segurança. E pedindo ainda também pela biofábrica. Eu acredito que seja a biofábrica de cacau lá de Itajuípe ou a biofábrica de Banco do Pedro, né, que ela está fazendo esse pedido para que paguem os salários atrasados aí da biofábrica de cacau. Explica melhor para a gente, ouvinte, para a gente poder cobrar aqui no Jornal do Meio Dia. Tá, tem mais mensagens, Marcos?
Tem, o ouvinte mandou inclusive um vídeo aqui, Suzy, falando com relação aos buracos lá na zona norte de Ilhéus, ali na parte do Jardim Savoia. Ele disse que está uma vergonha, muitos buracos, ele trafegando com o carro e trepidando, né, naquela
área.
Pois é,
aquela zona norte ali está esquecida, né, abandonada. Não é de hoje que os ouvintes entram em contato com a gente aqui no jornalismo para falar sobre os buracos ali da zona norte, o que coloca a vida de muitas pessoas em risco, que coloca também a situação dos seus veículos em risco, né? Porque não tem carro que aguente, né? Não tem moto que aguente tantos buracos assim. Uhum. E ficar esse desvio dos buracos podendo causar também acidentes na zona norte de Ilhéus.
Pois bem, agora 12:36. Apesar das notícias nacionais, olha, vacinação infantil, campanha mira poliomielite e outras doenças. Começa na próxima segunda-feira, dia 8 de agosto, a campanha nacional de vacinação contra poliomielite para crianças abaixo de 5 anos. Simultaneamente, acontecerá também a multivacinação para a atualização da caderneta de menores de 15 anos de idade. A iniciativa, conduzida pelo Ministério da Saúde, vai até o dia 9 de setembro. Está previsto para 20 de agosto de 2022, o dia D de mobilização nacional. A nova campanha busca alcançar ao menos 95% das crianças de 1 a 4 anos de idade. A última vez que isso ocorreu no Brasil foi em 2015, quando as taxas de vacinação começaram a cair. O esquema de proteção contra a poliomielite prevê a aplicação de 3 doses aos 2, 4 e 6 meses de idade, mediante injeção intramuscular. Depois, a criança deve receber reforço com 15 meses e com 4 anos. Essas novas doses são ministradas via oral e simbolizadas pelo Zé Gotinha, personagem criado pelo governo brasileiro na década de 80 para tornar as campanhas de vacinação amigáveis para o público infantil. Já a multivacinação prevê a atualização das cadernetas de crianças e adolescentes conforme calendário previsto no Programa Nacional de Imunizações, PNI. Dessa forma, são disponibilizadas doses que protegem contra diversas doenças como tuberculose, hepatite, tétano, difteria, meningite, febre amarela, sarampo, rubéola, caxumba, catapora, gripe e Covid-19, entre outras. Informações do site à tarde.
Pois é, então já sabe, começa segunda-feira, dia 8, a campanha nacional de vacinação contra poliomielite para crianças abaixo de 5 anos de idade. Agora, 12:38, esse é o JMD, o Jornal do Meio Dia, informação que você precisa na hora do almoço. Lares de mulheres negras são mais afetados por insegurança alimentar. Um estudo realizado em Salvador por pesquisadores da Universidade Federal da Bahia revelou que os lares aí chefiados por mulheres negras são os mais ameaçados pela fome. 21,2% desses lares têm insegurança alimentar moderada ou grave, e outros 25,6% possuem insegurança alimentar leve. Somadas as duas categorias, os dados indicam que preocupações com relação ao acesso à comida em quantidade e em qualidade estão presentes em mais da metade desses domicílios. Os resultados desse estudo constam no artigo científico publicado na edição de ontem da revista Cadernos de Saúde Pública, editada pela Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz. Os pesquisadores, eles utilizaram a classificação da Escala Brasileira de Insegurança Alimentar, a EBSA. A situação é considerada grave quando existe a ocorrência de fome ou quando a quantidade de alimento para as crianças é restrita, é moderada, quando os alimentos para adultos são restritos e leve, quando as pessoas não sabem se vão ter acesso à comida num futuro próximo. Já a segurança alimentar se configura quando há acesso à alimentação em quantidade e em qualidade. Essa situação está mais presente em lares chefiados por homens brancos, Em 74,5% deles, não há preocupações relacionadas à comida. A nutricionista Silvana Oliveira, uma das pesquisadoras que assina esse artigo, ela explica que diversos estudos comprovam que a insegurança alimentar se relaciona com fatores socioeconômicos, como a renda e escolaridade. Ela pondera também que eles não explicam tudo e que a discriminação racial também deve ser considerada. Embora a pesquisa tenha se debruçado sobre a realidade de Salvador, a nutricionista também afirma que os resultados dialogam com dados que documentam a desigualdade social no país. Além disso, explica que o referencial teórico foi composto com estudos nacionais. Essas informações aí são da Agência Brasil, onde lares de mulheres negras são mais afetados por insegurança alimentar. Meio-dia e 40, Marcos Bezerra.
Pois bem, a gente segue. Olha, a notícia triste. Morreu na madrugada de hoje, aos 84 anos, Jô Soares. Ele estava internado no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, desde o dia 28 de julho. A informação foi confirmada por sua ex-mulher, Flávia Pedras, nas redes sociais. A causa da morte de José Eugênio Soares ainda não foi divulgada. O velório não será aberto ao público. José Eugênio Soares nasceu no dia 1º de janeiro de 1938, no Rio de Janeiro. Filho do empresário paraibano Orlando Heitor Soares e de Mercedes Leal Soares, com apenas 12 anos, ele se mudou com a família para a Europa, onde pensou em seguir a carreira diplomática. Estudou em colégios renomados no Rio, em Petrópolis e na Suíça, mas seu amor pelo teatro falou mais alto. Humorista, ator, diretor e escritor, Jô começou sua carreira como apresentador no SBT com o programa Jô Soares 11:30, que foi ao ar entre os anos de 1988 e 1999. Como jornalista, escreveu para a revista Manchete, para o jornal O Globo e para a Folha de São Paulo. Entre os anos de 1989 e 1996, foi colaborador da revista Veja e em 1983 lançou seu primeiro livro, O Astronauta Sem Regime. Em 2000, ele retornou à Globo como apresentador do icônico Programa do Jô, que ficou no ar até 2016. Em agosto de 2016, ele foi eleito para a Academia Paulista de Letras, assumindo a cadeira 33, que pertenceu ao escritor Francisco Marins. Então, o Jô, além de um grande humorista, produtor e tudo mais, ele sempre foi também um intelectual, né? Falava vários idiomas, Suzy. Com certeza a TV brasileira perdeu uma grande pessoa.
Isso mesmo. Bom, a gente torce aí que os fãs, os familiares, os amigos consigam passar por esse momento aí tão difícil, né, de perda, com muita resiliência. Agora, meio-dia e 42, bom, o prazo para a realização de convenções partidárias acaba hoje, 5 de agosto. O prazo para os partidos políticos e as federações partidárias realizarem convenções e escolher os candidatos e candidatas que vão disputar cargos eletivos para as eleições desse ano, bem como para decidir sobre a formação de coligações. No caso de federações partidárias, as convenções devem ocorrer de forma unificada, com a participação de todas as legendas integrantes. Já a possibilidade de coligações entre partidos só se aplica à disputa pelos chamados cargos majoritários, ou seja, aqueles em que fica com a vaga o candidato que tiver mais votos, caso da escolha para presidente, governador, prefeito e senador, não valendo para as eleições proporcionais, deputados. Uma vez que definidos os candidatos, os partidos vão ter até o dia 15 de agosto para pedir ao Tribunal Superior Eleitoral o registro de seus candidatos à presidência da República, governos estaduais e as vagas de senadores e deputados federais, estaduais e distritais. Até a tarde de ontem, apenas 4 candidatos à presidência da República tinham registrado suas candidaturas no Tribunal Superior Eleitoral. Felipe Dávila, do Novo, Léo Péricles, do Unidade Popular UP, Pablo Massal, do Partido Republicano da Ordem Social, PROS, e Sofia Manzano, Partido Comunista Brasileiro, PCB. Seus vices são, respectivamente, Tiago Mildrade, Samara Martins, Fátima Pérola e Antônio Alves. Mais de 156.450.000 eleitores estão aptos a votar no próximo dia 2 de outubro. As informações são da Agência Brasil. Meio-dia e 44, esse é o Jornal do Meio-Dia, informação que você precisa na hora do almoço. Lembrando, tá valendo Vale Compras, um super Vale Compras de R$100 da Super Moda para você que participa aí do Jornal do Meio-Dia. 98829-1029, deixa seu nome completo e número de telefone para validar o seu cadastro. Não é isso, Marcos?
Isso aí, Suzy. Olha, estudos mostram a Amazônia mais quente, seca e já mudando o clima do planeta. Em 40 anos, a Amazônia ficou 1 grau centígrado mais quente e assistiu a uma redução no nível de chuvas de até 36% em algumas áreas. Os reflexos do desmatamento e do aquecimento global levam cientistas a suspeitar que a floresta deixou absorver para emitir dióxido de carbono, CO2, principal gás causador do efeito estufa. Mais do que isso, até, eles têm a certeza de que hoje ela já afeta o clima global. Pesquisadores de todo o país apresentaram aí... novos dados e estudos sobre a Amazônia durante a reunião anual da SBPC, a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, na semana passada, na UNB, a Universidade de Brasília. Eles chamam a atenção para a bomba relógio que está sendo armada com o avanço da degradação florestal. Os cientistas falam em tom de grande preocupação sobre as mudanças dos últimos anos vistas na Amazônia. Já há, inclusive, uma notória redução do ciclo das chuvas na Amazônia, vital para manter um ecossistema de floresta tropical vivo. Como a floresta não é homogênea, há lugares com mais rios e menos desmatamento do que outros. Por isso, os resultados encontrados foram diferentes em áreas da Amazônia. A falta de chuvas fica ainda mais evidente no período de seca, que é quando diminui a umidade vinda do oceano. No artigo publicado, os pesquisadores alertam que as estações secas mais longas estão minando a capacidade de a floresta amazônica se recuperar de estiagens sucessivas. Então, é uma preocupação mundial, Suzy.
Isso mesmo, Marcos. Agora, meio-dia e 47, uma ótima tarde. Mais notícias para a gente. A Câmara dos Deputados aprovou nessa quinta-feira uma lei que institui o Plano Nacional da Educação Digital, que tem como objetivo criar políticas de inclusão e capacitação à população para as novas tecnologias. O texto agora vai ser debatido pelo Senado e, se aprovado, vai seguir para análise e sanção ou veto da presidência. Se for sancionado, esse plano ainda precisará ser regulamentado pelo governo antes de ser posto em prática. A proposta de autoria da deputada Ângela Amin, do PP de Santa Catarina, e relatada pelo deputado Israel Batista, do Distrito Federal, ainda pode ser alterada durante a tramitação no Congresso. Pela sua atual redação, o plano seria estruturado em 4 eixos. O da inclusão, né, com o objetivo de garantir que toda a população brasileira tenha igual acesso às tecnologias digitais. O da educação, que visa garantir a educação digital da população mais jovem, estimulando e reforçando o letramento digital e informacional. A capacitação, voltando ao ensino técnico, e o da pesquisa científica. Segundo o texto, a educação digital deve ser entendida como desenvolvimento de competências voltadas ao letramento digital de jovens e adultos, avançando progressivamente em direção à proeficiência. Para isso, esse texto prevê a universalização de conectividade à escola à internet de alta velocidade e com equipamentos adequados para o acesso à internet nos ambientes educacionais, além de fomento ao conteúdo educacional digital, inclusive pelo acesso móvel para professores e estudantes. A conectividade para alunos mais pobres foi um dos maiores obstáculos para a manutenção do ensino durante a pandemia. Segundo as pesquisas do INEP, apenas 6,6% das escolas públicas do país forneceram acesso gratuito à internet para os alunos estudarem de forma remota durante o fechamento das escolas. Outra pesquisa, também realizada no contexto da Covid, apontou que 49% das secretarias municipais de educação indicam altos graus de dificuldade em promover internet para os alunos. O Plano Nacional da Educação Digital também prevê, de forma como está atualmente, a capacitação de professores e de gestores das instituições de ensino para a realidade das novas tecnologias. Ainda, o documento prevê que as políticas de ensino devam antecipar as demandas desejadas pelo mercado de trabalho com base na empregabilidade e cria um observatório voltado para monitorar o futuro do emprego. Essa nova lei, se aprovada, vai permitir que cursos específicos das áreas da nova tecnologia também sejam inclusos no FIES e também inclui os aparelhos digitais para leitura dentro da Política Nacional do Livro. É um importante projeto.
É isso aí.
Meio-dia e 49, tem mais...
Tem informações aqui, Suzy. Olha, o governo federal sancionou ontem, quinta-feira, a lei que estabelece o piso salarial nacional dos profissionais da enfermagem. A nova legislação fixa a remuneração mínima mensal para enfermeiros, técnicos auxiliares de enfermagem e obstetrizes. O novo piso salarial estabelecido para enfermeiros contratados em regime CLT é de R$ 4.750. Já o mínimo salarial para técnicos de enfermagem será de R$ 3.325 mensais. Auxiliares e obstetrizes irão receber o piso de R$ 2.375 mensais. Então, parabéns à categoria. Já vinha nessa luta aí há algum tempo, Suzy.
Isso mesmo. Bom, é uma vitória da categoria, né? Faltando 10 minutos para 1 da tarde. Vamos para o resultado da promoção, Marcos?
Vamos lá.
Vale compras no valor de R$100 da Supermoda, lá do calçadão Jorge Amado. Vamos ver quem é que faturou, quem é a sortuda ou sortudo.
A sortuda é a Marcela dos Santos Soares. Então, Marcela dos Santos Soares faturou esse vale compras da Supermoda. De qual endereço, Suzy?
Calçadão Jorge Amado. Parabéns, viu, Marcela? Nós ficamos felizes por você acreditar nas promoções, participar aqui da nossa programação. Marcela?
Dos Santos Soares.
Dos Santos Soares. Parabéns, um abraço para você. Bom, a Marcela aí vai estar disponível o seu presente a partir de amanhã. A gente já tá encaminhando aí o seu nome, tá, Marcela? Para Jorge Amado da calça, ou para Supermoda Calçadão Jorge Amado. E para você poder pegar o seu presente, esse vale compras no valor de R$100, escolher lá o item que você deseja. Marcela, um abraço. Bom, deixa eu agradecer a todos os nossos ouvintes, tá? Por esses quase 20 dias acompanharem aí o meu trabalho junto com o Marcos Bezerra e com o Coutinho Neto aqui no Jornal do Meio Dia. Agradecer a direção da Rádio Gabriela FM por me confiar esse trabalho, né? Afinal de contas, a gente estuda para isso, estamos aqui no jornalismo da Gabriela FM. Então, durante esses dias, eu apresentei o jornal enquanto a Kátia Gomes estava aí de férias. Agradecer a todos pela confiança em mim depositada. Obrigada, viu, Marcos? Obrigada, Coutinho. Obrigada, Cauana. Obrigada, Renatinho. Beijo, boy, também.
Obrigado, Suzy Luz. Seja sempre bem-vinda ao Jornal aqui do Meio Dia. Você que faz sua parte, seu trabalho muito bem feito.
Muito obrigada, Marcos. É isso, gente. Na segunda-feira eu volto 1 da tarde com o Pagode Brasil e com o entretenimento da Gabriela FM. Muito obrigada a você, ouvinte, por confiar também no meu trabalho por aqui. Te desejo um excelente final de semana, curta com responsabilidade. Hoje é o Dia Internacional da Cerveja, então vale a pena brindar para comemorar. Se você não bebe, vale a pena uma cervinha sem álcool. Vamos comemorar, Marcos?
Vamos sim.
Pronto, fechado. Faltando 8 minutos para 1 da tarde. Lembrando, o Jornal do Meio Dia teve oferecimento Supermercados Meira, qualidade, variedade e preço baixo. Shopping Jequitibá, completo para suas compras, com segurança e conforto. Supermoda, calçadão Jorge Amado e Marquês de Paranaguá. Supermoda, o crediário mais fácil do Brasil, em até 10 vezes sem juros, e UniFTC. Acesse e inscreva-se em vestibular.uniftc.edu.br. Bom final de semana, Marcos.
Obrigado, Suzy, para você também e para você, ouvinte, que acompanhou o nosso Jornal do Meio-Dia. Excelente sexta-feira, super final de semana. Daqui a pouquinho tem o Tony Café trazendo o Pagode Brasil.
Você acabou de ouvir Jornal do Meio-Dia, a informação que você precisa na hora do almoço.